Olhar para a cruz, eu sou livre. Eu acho que eu li alguma coisa desse tipo que logo me emocionou. Pode sentar, igreja. Ao olhar para a cruz, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, eu tenho vida. E na sequência? E para sempre eu o adorarei, de graça em graça eu irei. Nós vamos falar sobre a reforma protestante. Nós vamos falar sobre algo que aconteceu há mais de 500 anos, que libertou a igreja de Cristo. E há mais de 500 anos, um homem chamado Martinho Lutero, ele talvez se emocionou como eu emocionei quando essa letra aqui, essa música declarou: ao olhar para a cruz eu sou livre. Martinho Lutero, ele se depara com a carta aos Romanos e ele lê um versículo que impacta profundamente a vida dele quando ele diz, o texto que diz, o justo viverá pela fé. A partir daquilo, o coração daquele homem é tomado e ele então, junto com outros reformadores, até outros que vieram antes dele, fizeram e criaram um movimento chamado a Reforma Protestante. Algo que iria tirar o poder da religião vigente, que dizia que para você ser salvo, você precisava pagar um preço. E esses mesmos costumes do passado têm vindo, sendo visto hoje em muitas igrejas, que têm vendido bênção, que têm vendido lugar no céu. E a nossa igreja quer viver a reforma hoje, declarando somente pela graça. Sola gratia, nós iremos falar que somente a graça nos basta para nós termos acesso a Deus, combatendo as mentiras do passado e as mentiras de hoje. Então, meu querido, fique esperto, irmão. O que muitas igrejas têm prometido para você, sabe o que é? É aquela maçã lustrosa, bonita, que é só você pegar e comer e está pronto. A Bíblia nos ensina que nós temos um relacionamento com Jesus que é uma caminhada, é dia a dia, irmão, é cair e se levantar, é aprender e viver debaixo do amor, debaixo da graça que somente Cristo pode nos proporcionar. Por isso, agora, nesse momento, quero convidar o presbítero Daniel, até aqui na frente. Ele será responsável por transmitir o primeiro pilar, somente a graça, nessa manhã. E antes de nós iniciarmos com a palavra, nós iremos passar nesse momento, agora, um vídeo curtinho para você ver aqui e para os irmãos também verem em casa, um vídeo sobre a reforma protestante. Acompanhe aí. Eu já vou, minha irmã. Acompanhe o vídeo aí, o Daniel já vai se preparando aqui.
Após a ressurreição de Cristo, a mensagem do Evangelho se espalhou e a Igreja de Cristo se fortaleceu. Mas ao longo dos anos, essa mensagem foi sendo corrompida. Os líderes da Igreja passaram a distorcer a mensagem da graça para seu próprio benefício, com a venda de indulgências e a troca do perdão dos pecados por dinheiro. Foi nesse contexto que, no século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano e estudioso das Escrituras, começou a questionar sua própria salvação. Ao analisar o que as Escrituras diziam em Romanos 1, versículos 16 e 17, ele entendeu que Deus perdoa os pecados pela fé e que a salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Essa compreensão contradizia a prática da Igreja. Por isso, em 1517, ele escreveu suas conclusões em 95 teses, que desafiaram a Igreja a repensar suas ações, marcando assim o início da Reforma Protestante. 5 anos depois, os protestos continuaram e muitos homens, mulheres e crianças deram o próprio sangue para que a Reforma chegasse hoje até nós, chamando-nos a um retorno à essência da salvação, sintetizado em 5 pontos. Sola Scriptura, somente pelas Escrituras. Sola Gratia, somente pela graça. Sola Fide, somente pela fé. Solus Christus, somente por Cristo. Soli Deo Gloria, a glória somente a Deus.
Bom dia. Tudo bem com vocês? Que alegria, né? Mais um culto. Nós vamos celebrar aqui. Hoje eu estou com a incumbência, né, de trazer um destes pilares da reforma protestante. E estava pensando em trazer um contexto, um pouco sobre o contexto histórico, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu penso em trazer algo mais intuitivo para nós, falando um pouco sobre essa graça de Deus através da palavra de Deus, através da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, eu vou estar lendo aqui o versículo 4, acompanhem comigo, versículo 4 e o versículo 8, diz o seguinte, verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quero orar mais uma vez. Senhor Deus, ó Pai, nós te pedimos pela tua bênção, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor Deus possa trazer revelação, entendimento, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor Deus. Essa graça, Deus, é revelada, Deus, em nós através do seu sacrifício vicário na cruz, Deus, que o Senhor Deus possa trazer, Deus, hoje, esta manhã, poder do Teu Espírito, Deus, e que nós consigamos sair daqui repletos, Deus, de graça, Senhor. É no nome precioso do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, amém. Bom, gente, o tema será, então, somente a graça e pela graça, né? E Paulo escreve esta carta quando ele está preso em Roma, e Paulo vai destacar os grandes feitos de Deus realizados naquela cidade. Quando Paulo esteve ali, durante 2 anos, pregando o Evangelho, e muitos ali, na cidade da Ásia Menor, cidade da Ásia, uma grande metrópole ali, um grande polo comercial da época, e então muitos ali, gregos e romanos, a sociedade se converteu ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que lá Paulo passa 2 anos, como está escrito no relato de Atos, capítulo 19, pregando o evangelho. Ele prega nas sinagogas, ele prega para os gentios, e muitos se convertem. E Paulo vai tratar, no capítulo 1, começa a trazer para nós um tema cheio de graça para nós, porque ele vai descrever como esta graça chegou até nós, de que maneira ela foi, chegou até nós, como ela foi entregue a nós. E Paulo vai dizer que esta graça, ela foi planejada pelo Pai na eternidade, ela foi executada pelo Filho na cruz do Calvário, e ela foi concretizada pela obra do Espírito Santo em nós. E eu quero pensar com vocês, em primeiro lugar, Deus planejou, e a resposta está no verso 4, acompanha comigo, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Paulo vai despejar para nós as coisas, ele começa a trazer as coisas insondáveis de Deus. Ele começa a revelar para nós, este plano da salvação pela graça, e ele vai dizer que esta graça ela foi planejada por Deus desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Ou seja, Paulo está dizendo que a sua ida àquela cidade, cidade de Éfeso, não foi mera obra do acaso, mas sim projeto de Deus, plano de Deus. Paulo não passou ali 2 anos pregando o evangelho àquela cidade, obra do acaso. Não, Paulo pregou porque foi projeto de Deus na eternidade. O fato de eu e você ter crido no evangelho não é também uma obra do acaso, mas foi projeto de Deus na eternidade. E se você está aqui esta manhã para ouvir a palavra de Deus, creia, é projeto de Deus. Porque a Bíblia diz no Lucas capítulo 19, que Deus, Jesus, veio salvar, veio buscar e salvar o perdido. Porque Jesus teve diversos encontros na Bíblia, ele teve encontros marcados onde ele planejou. Um desses encontros é o encontro com Zaqueu, onde ele atravessa toda a cidade de Jericó, apenas para ter um encontro com Zaqueu, um homem pecador, cobrador de impostos, mas que a partir daquele encontro vai ter uma mudança de vida. Vai ser um encontro marcado onde Zaqueu deixará de ser a mesma pessoa. E se você pensar comigo, se Deus planejou e o seu filho executou, e a resposta está no verso 5, que diz o seguinte, acompanha comigo, nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo que estas bênçãos planejadas pelo Pai, elas vão ser concretizadas, elas vão ser executadas em Cristo. As bênçãos de Deus, elas vão ser entregues em Cristo. Porque no verso 3 ele vai dizer que fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ou seja, Deus estava reconciliando o mundo com Cristo. Em Cristo, ele pega a nossa dívida de culpa e ele encrava com ele na cruz. E estas bênçãos, elas foram planejadas, executadas pelo seu filho. Esta é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. O projeto de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É a compreensão que nós andávamos errantes, pecados, éramos inimigos da cruz. E quando nós cremos no sacrifício vicário de Cristo na cruz, então nós somos salvos. E a Bíblia nos diz que o sangue de Cristo, ele nos trouxe perdão, e o sangue de Cristo, ele nos trouxe liberdade. Dá uma olhada comigo no verso 7. Diz o seguinte, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esta palavra redenção é a mesma palavra usada, mesma palavra que Deus usa quando o povo de Deus é retirado da escravidão egípcia. Ou seja, é como se eu e você tivéssemos presos, escravizados, e a partir de nós mesmos nós não pudéssemos fazer nada. Então Cristo vem e paga este preço na cruz, e isso nos traz liberdade. Nós somos comprados com este sangue, nós somos comprados com um precioso, não com ouro e pratas, coisas corruptíveis, mas comprados pelo precioso sangue, como de Cristo, de um cordeiro. E se Deus planejou esse projeto planejado na eternidade, esse projeto foi executado na cruz. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, esse projeto foi concretizado, consumado, através da obra do Espírito Santo. Se você ler comigo o versículo 13, que diz o seguinte: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Jesus, antes de consumar a obra realizada na cruz, ele vai ter uma conversa com os seus discípulos. E ele vai falar com seus discípulos que está próximo o dia de ser levantado o Filho do Homem. É dessa forma que Jesus descreve. E os discípulos, eles estão com o coração turbado, angustiados. Por isso, por esse acontecimento, eles não compreendiam a obra, o sacrifício, por que Cristo teria que morrer. Então, Jesus, ele diz, não, no versículo, está em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. E Jesus ainda continua a dizer: eu enviarei, rogarei ao Pai que vos envie um consolador, um outro consolador, e ele estará para sempre convosco. Ou seja, Jesus estava dizendo que era necessário esta obra planejada pelo Pai, executada, que seria executada na cruz, mas que seria consumada somente depois da obra do Espírito Santo. Era necessário essa entrega do Espírito Santo. Porque Jesus, ele vai dizer, antes de consumar esta obra do Espírito Santo, ele vai estar com os discípulos, e ele vai dizer aos discípulos para que não se ausentassem da cidade de Jerusalém antes que se concretizasse a promessa do Espírito Santo. E ele vai dizer, está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi desta forma que o Evangelho chegou até a Ásia Menor. Foi desta forma que o Evangelho chegou até nós. Nós só ouvimos esse Evangelho pela obra consumada do Espírito Santo. E aqui tem um ponto importante para nós pensarmos sobre a importância da missão igreja. Porque Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo nos entregou, concretizou essa obra. E essa obra, ela necessita ter continuidade. Porque o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso, ele vai passar 2 anos ali, e ele vai implantar uma igreja. E se você pensar comigo sobre o projeto de Deus, primeiro você ouve este evangelho. Você ouve este evangelho, e ele vai dizer no verso 13 que você crê neste evangelho. E aqui é um ponto importante para nós pensarmos. Primeiro você crê, e se você diz que crê, exige uma entrega. E se você crê e exige uma entrega, também exige de você que você testemunhe. Porque não tem como você ser cristão oculto no mundo, né? Não tem como você crer nesse evangelho e você ficar, como se diz, debaixo dos panos. Não, você ouve este evangelho, você crê nesse evangelho, e então você testemunha sobre este evangelho. Foi uma alegria para os cristãos. E porque Paulo vai destacar aqui no capítulo 1, o primeiro tema, ele vai falar de um tema doxológico, que é uma poesia composta, o plano de Deus na eternidade para a salvação. E o segundo tema da carta de Paulo aos Efésios, ele vai tratar de um tema eclesiológico. Ele vai falar da eclesia, que é o plano da igreja. O que é a igreja? E a igreja, ela foi composta de pessoas que, pecadores, pessoas que andavam segundo o curso do mundo, ele vai tratar, mas que ouviram este evangelho e creram neste evangelho. E agora elas testemunham sobre este evangelho com os demais. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você, nós temos esse ministério da reconciliação, nós pregamos esse ministério da reconciliação, e as pessoas, e aqui é um projeto importante da igreja, elas têm que, onde se pregar o evangelho da reconciliação? Este evangelho, ele pode ser pregado de diversas formas. Ele pode ser pregado na sua vida prática. Este evangelho, ele pode ser pregado através do seu testemunho prático. Mas este evangelho, essas pessoas que escutam este evangelho, creem nesse evangelho, elas vão ser agregadas ao plano eterno de Deus, que é a igreja de Cristo. Porque aqui no tema, o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma grande junção, que é o povo escolhido de Deus, aqueles que receberam as promessas de Deus, e a igreja, que é o povo gentil. E ele vai trazer a ideia aqui no plural. Eu quero que você observe comigo no verso 11. E ele diz assim: nele digo, no qual fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Este foi o propósito, feito heranças, herança de Deus. Porque a Bíblia diz no versículo 11, do capítulo 2, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, que eram os judeus na carne, por mãos humanas, e a Bíblia vai dizer, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos à aliança da promessa, e não tendo esperança sem Deus no mundo. Este é o projeto de Deus. A aliança de Deus foi entregue aos judeus, mas as bênçãos espirituais, elas são entregues a nós que somos o povo gentil, através da obra vicária de Cristo na cruz. E ele vai trazer a obra no plural. Ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo. Ele traz essa obra para uma comunhão, para um grande ajuntamento. Esta é a ideia do corpo igreja. Você e eu, nós somos chamados para este ministério, Ministério da Reconciliação. E agora eu penso, e aí ele vai dizer sobre o selo do Espírito Santo. Ele vai dizer, ouvistes, em quem também vós, depois que ouvistes, no verso 13, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É necessário ouvir este evangelho. Então, quando você crê neste evangelho, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Esse selo, no tempo antigo, ele era usado como, quando na época do apóstolo Paulo, ele era usado de uma forma que quando você comprava um escravo, era comercializado um escravo, se emitia-se um documento, e através desse documento tinha-se ali um selo, ou seja, você agora pertence a esta pessoa. Ou seja, Jesus está falando, depois que você ouve este evangelho, você crê que Cristo se entregou em seu favor, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas, então você é selado com o Santo Espírito da promessa, e você aguarda, agora você pertence a Cristo. Este selo, ele é inviolável. Este selo, ele é a maneira que Deus descreve que agora não, ninguém pode arrebatar de você da minha mão, você pertence a Deus, e isso ele faz de graça, cara. De graça. E ele vai dizer que todo este plano, planejado por Deus, olha que interessante aqui, este plano planejado por Deus na eternidade, este plano executado por Cristo na cruz do Calvário e depois concretizado pela obra do Espírito Santo, ele faz tudo isso para que eu e você ouçamos, creiamos. E a resposta está no verso de número 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo, cara. Olha que interessante, nós já passamos a desfrutar da alegria dos céus. É por isso que eu e você nos reunimos aqui e nós cantamos a Deus, rendemos glórias a Deus, porque Ele faz tudo isso, cara. Desde planejar, a executar, a concretizar, para que eu e você rendemos, vivemos a louvor, para louvor da sua glória, cara. E no verso 14 ele diz, em louvor da sua glória, até o resgate da sua propriedade, cara. Você se torna propriedade de Cristo. E você, enquanto você é propriedade de Cristo, você louva a Deus, você testemunha sobre essa obra, você vivencia essa obra em louvor da glória, cara, com alegria. Este foi um tema doxológico, foi uma poesia composta. E agora o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós, e eu penso, se você pensasse agora, nossa, mas então está tudo certo, Deus planejou, Deus executou, concretizou, mas no capítulo 2 agora, ele vai tratar agora a forma como estavam os moradores de Efésio, ele vai trazer a ideia de como está a humanidade, de que maneira essa humanidade está, e ele vai trazer aqui um tema soterologia, você estuda tanta coisa no seminário, você fica até maluco, né, cara? Ele vai trazer um tema da soterologia cristã, que é a forma como Deus salva o homem, de que maneira Deus salva o homem. E ele vai usar aqui, acompanha comigo, no versículo número 2, ele vai dizer o seguinte, ele nos vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vai usar aqui uma figura de um morto, cara. Ele vai dizer que antes da obra de Cristo realizada, consumada, planejada, antes de crermos, ele vai dizer que nós estávamos sem vida, estávamos mortos em delitos e pecados, cara. E agora aqui uma pergunta, né, para nós. Você já conversou com o morto? O morto ele não ouve, o morto ele não escuta, O morto, ele não responde. Morto não tem fome. Morto não tem sede. Este é o estado espiritual do homem sem Deus. Ele não tem fome de Deus. Ele não tem sede da palavra de Deus. As coisas de Deus não fazem sentido para ele. Porque ele está morto, cara. Morto. E aqui a palavra no grego é morto mesmo, cara. Morto. Espiritualmente. Só que morto espiritualmente não quer dizer que ele não faça boas obras. Morto espiritualmente não quer dizer que ele seja uma pessoa, não seja uma pessoa caridosa. Mas por projeto de Deus, para as coisas de Deus, ele está morto, cara. O projeto redentor de Deus, a vida da igreja e os planos missionários de Deus, para ele não fazem sentido, cara. Porque ele é morto, cara. E a palavra aqui, ele vai usar uma forma de que, morto de que maneira? Morto de que jeito? E ele vai falar que nós estávamos mortos em vossos delitos e pecados, cara. E aqui eu quero pensar com vocês sobre algumas observações, né? As consequências do pecado em nós. Então, a primeira observação, a primeira consequência do pecado. O pecado separou o homem de Deus, cara. Da mesma forma que a morte nos separa de um ente querido, o pecado separa o homem de Deus, cara. Quer se aproximar de Deus? Deus é santo, cara. O pecado faz separação entre o homem e Deus, cara. Como alguns teólogos costumam dizer, a queda do homem no Gênesis, ela foi a maior tragédia da história, cara. O pecado separou o homem de Deus. E uma outra consequência do pecado, o pecado separou o homem do seu semelhante, cara. Porque a primeira DR registrada na história da humanidade, ela está no livro de Gênesis. Quando Adão discute com Eva por ter cometido tal pecado, desobedecido à ordem de Deus. E ali começa a primeira DR, discussão em relacionamento. Então o pecado, ele traz essa consequência. Ele separa o homem de Deus. E ele separou o homem do seu semelhante. E agora em terceiro, o pecado trouxe consequências entre a criação e a humanidade. Porque a Bíblia vai dizer que, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Dela obterás o teu sustento, e a terra lhe produzirá cardos e abrolhos, cara. Ou seja, a própria natureza conspira contra o homem. Porque em Romanos 8 vai dizer que a criação foi sujeita ao cativeiro, cara. Não por ela mesma, mas por aquele que a sujeitou. Ela está presa no cativeiro da corrupção, e ela aguarda com gemidos inexprimíveis, com dores de parto, a restauração de todas as coisas. A forma como Deus planejou, criou do início, ela aguarda essa restauração. E uma outra consequência do pecado é que o pecado trouxe a morte, cara. O pecado trouxe a morte. Porque está escrito lá que no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Este é o retrato da humanidade. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele. É como se cada ser humano andasse com uma placa em seu peito escrito morto, né? Estou morto por causa do pecado, cara. Enquanto não, como está escrito em Ezequiel capítulo 7, enquanto não há um soprar do Espírito Santo, enquanto não há a palavra de Deus, não há vida, essa pessoa não recebe um novo nascimento, um nascimento do alto, ela ainda permanece morta, cara, em delito e em pecado, cara. Esse é o resultado de cada ser humano. É o retrato da humanidade. E esta foi uma consequência do pecado. Mas em sexto lugar aqui, o resultado do pecado em nós. E ele vai dizer no verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra delito tem um significado no grego aqui, que é transgressão, cara. E a transgressão quer dizer queda. Adão caiu no Éden e toda a humanidade caiu com ele. Romanos 5, verso 12 diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É como se o pecado ele fosse como um sangue contaminado, que aí agora ele corre nas veias da humanidade, do ser humano, e ele passa a fazer parte do DNA. As nossas inclinações são caídas, nossos pensamentos são pecaminosos. O homem, por natureza própria, ele passa a ser conhecedor do bem e do mal. E a maldade passa a tomar muito mais propriedade do coração dele. E meu próprio coração, ele passa a me sabotar, cara. Eu passo eu mesmo a ser o meu próprio sabotador. E o homem passa a pecar, errar o alvo, cara. Pecado aqui é errar o alvo. Então nós vivemos em nossa vida contínua, cotidiana. Nós vivemos em queda, tropeçando e errando o alvo, cara. A vontade de Deus é uma e nós vivemos contrária à vontade do mundo. Porque ele vai dizer aqui que nós vivemos de que forma? Agora eu quero pensar com vocês, em sétimo lugar aqui, sobre as inclinações do pecado em nós. Primeiro ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora eu quero pensar sobre as inclinações do pecado em nós. E eu peço para você olhar aqui e observar comigo três frases, cara. No verso 2, ele diz assim, segundo o curso deste mundo. No verso 3, fazendo a vontade da carne. No verso 2, de novo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Três inimigos passam a ser, nós temos três inimigos aqui, curso, mundo passa a ser um inimigo, a carne, principado e potestade. Ou seja, o homem caído está debaixo das três inclinações. O homem dança segundo o curso do mundo. O que toca, como uma música. Aquilo que toca, você samba junto. Você adere. Aquilo que o mundo te sugere, você adere. Toda e qualquer prática que o mundo vai sugerindo a você, Você vive essas práticas? Você vive segundo o curso? Curso do mundo. Esse é o retrato do homem caído. A inclinação da nossa carne é contrária à vontade de Deus. Em segundo lugar, o homem caído está debaixo da inclinação da carne, cara. A nossa natureza carnal, ela é contrária à vontade de Deus. A minha própria carne milita contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer, este eu faço, cara. O homem passa a se tornar escravo dos seus próprios desejos. Ele é caído. Ele vai falar dos pensamentos. Aquilo que você pensa, então você é dominado, você vai. E em terceiro aqui, o homem caído está debaixo do domínio do diabo, cara. Olha que coisa pesada, hein? Debaixo do domínio do diabo. Principados e potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele vai falar, entre os quais também todos. Ele não vai falar só o judeu, ele não vai falar só os gregos, ele vai falar todos. Nós andávamos outrora, cara. Inimigos da cruz de Cristo, fazendo o contrário à vontade de Deus. O homem caído está sobre o domínio do diabo, cara. O diabo enganou os pais da humanidade no jardim. E ele continua a enganar. Não agora para expulsá-los do jardim, mas para banir o homem eternamente da presença de Deus, cara. Ele é o adversário, ele é o enganador. E a Bíblia diz aqui que todos estávamos debaixo desse domínio, cara. Citando o Martinho Lutero num livreto muito bacana, cara, que eu li recentemente, que ele vai falar sobre a escravidão do arbítrio. Nascido escravo, cara. Ele vai dizer o seguinte, ele fala, uma citação de Lutero, recomendo muito vocês lerem. A não ser que o homem seja tocado pela graça de Deus e tenha um novo nascimento, o homem é como um cão na coleira do diabo. O homem está perdido, cara. Está perdido, cara. É degeneração total. Este é o retrato da humanidade. Mas agora, se o apóstolo Paulo terminasse agora, você ia falar, vixe, moiou, né, cara? Como diz os moleques na rua, moiou, né? Porque então nós estamos perdidos, cara. Mas olha que legal. E a palavra diz no verso 4, mas Deus, cara. E aqui você, quando tem essa palavra, mas Deus, na Bíblia, é sempre nós prestarmos atenção. Deus está descrevendo a sua obra. Ele vai falar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós de que maneira? Mortos. Mortos de que jeito? Nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Cara, que plano, é maravilhoso esse plano de Deus, né? Plano maravilhoso de Deus. Deus realizou na cruz, né? Salvando da consequência do pecado, cara. O salário do pecado é a morte, cara. E o dom gratuito de Deus é a vida, cara. Deus sendo rico, cara, e misericórdia. Nós estávamos mortos, nós andávamos errantes, segundo o curso do mundo, segundo a inclinação da carne, segundo o principado e potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, entre qual toda a humanidade está sujeita, cara. Toda a humanidade está sujeita. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, nos dá vida, cara. E Deus cobriu a vergonha dos pais da humanidade no jardim, né? Vestindo eles com pele de animais. E Deus cobre com graça, cara. Nos cobre com graça. Esse é o primeiro símbolo de sacrifício registrado na Bíblia, cara. Deus continua amando, cara. E eu quero aqui usar aqui uma ilustração, cara. Uma ilustração que vai dizer o seguinte. Uma história, cara. Essa história é assim. Certa vez, preste atenção nessa história. Certa vez existia um jovem que cometia muitos crimes em uma pequena cidade onde morava. Esse jovem era muito conhecido nessa cidade por cometer crimes numa cidade do interior de São Paulo, periferia de São Paulo. E certa vez, um oficial de justiça, você sabe que um oficial de justiça, o seu trabalho é punir, é ir levar uma carta de punição. Então, certa vez, um oficial de justiça, ele decide usar um novo método. E ele diz, eu vou até a casa desse jovem, ao invés de punir esse jovem, eu vou levar para ele um presente, cara. Então, esse oficial de justiça, ele compra um presente, e ele vai até a casa desse jovem, na periferia de São Paulo, e chega na casa desse jovem, esse jovem corre desse oficial de justiça. Eu já corri de oficial de justiça quando era moleque. Ele corre de oficial de justiça, ele se esconde do oficial de justiça, ele atira pedra no oficial de justiça, mas esse oficial de justiça não desiste, cara. E ele fala novamente, eu vou subir, e eu vou levar um presente a esse jovem. Então esse oficial de justiça vai novamente, procura esse jovem, não encontrando esse jovem, ele decide bater na porta. Ele batendo na porta desse jovem, sai o pai do jovem, sabendo do ocorrido, de todos os acontecimentos. Então ele já sabendo que era uma intimação, ele chega e fala, pode entregar. Então esse oficial de justiça fala assim, eu não vim trazer punição para o seu filho. Eu vim para trazer um presente, cara. Pensando o homem, quem sabe ele recebendo um presente, ele não passa a fazer a observância da lei. Quem sabe recebendo esse presente, ele não passa a enxergar as coisas de uma outra forma. É isso que Deus fez por nós. Nós andávamos errantes, andávamos segundo o curso do mundo, segundo as inclinações da carne, segundo os pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor, nos ressuscitou, nos deu vida, cara, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, cara. A graça, ela é descrita como algo que eu e você, nós não merecemos, cara. Mas Ele nos dá. Eu e você não merecíamos nada, mas Ele, por amor e misericórdia da humanidade, Ele nos dá. Nós merecíamos a ira. A Bíblia diz aqui que éramos filho da ira, merecíamos o inferno, e Ele nos dá os céus, cara. E Ele faz tudo isso por misericórdia, amor, e para mostrar, sabe como? Olha que interessante, Ele vai dizer aqui, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia da sua graça, cara. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, cara. Isso é graça, irmão. É graça, cara. A graça de Deus é ela que faz com que você olhe o pecado hoje e você olha para a graça, cara. E você fala, não, Deus me amou, cara. É como aquele jovem que recebeu um presente. Quando você olha para a graça e você olha o mundo e você fala, não, cara, Deus me resgatou. É quando você olha para a graça que você observa na sua vida prática, você fala, não, cara, agora eu tenho que testemunhar dessa graça, cara. A graça, ela é notória em nossas vidas e a graça, ela é vivenciada, cara, em nossas atitudes. E ele vai dizer aqui no último versículo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus antemão preparou para que andássemos nela, cara. Você não faz as boas obras porque você quer ser bonzinho, cara. Você não entrega a cesta básica porque você é bom, cara. Você não vai até a casa de recuperação levar um jovem para se internar porque ele é drogado, porque você gosta dele, porque você ama ele. Você faz isso porque Deus te amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que você faz as boas obras. E nós somos chamados para isso, cara. Para as boas obras, porque Deus preparou de antemão para que andássemos nela, cara. Isto é graça também. Eu encerro essa mensagem, e a mensagem é, somente a graça, pela graça, isso, de graça, cara. Amém? Vou chamar o pastor, chamar o grupo de louvor.